o sábado e o domingo nos primeiros 3 séculos. O testemunho completo dos pais da Igreja. Capítulo 5. Testemunho de Irineu. Esse pai nasceu em alguma época entre 120 e 140 d.C. Ele era bispo de Lyon, na França, durante os últimos 25 anos do segundo século, sendo ordenado a esse ofício provavelmente por volta de 177 d.C. Sua obra, Contra as Heresias, foi escrita entre 182 e 188 d.C. Os escritores que defendiam o primeiro dia afirmam que Irineu diz que o dia do Senhor era o sábado cristão. Eles professam citar dele as seguintes palavras: "No dia do Senhor, cada um de nós cristãos guarda o sábado, meditando na lei e regozijando-se nas obras de Deus." Tais palavras não são encontradas em nenhum dos escritos desse pai. Citaremos todo o seu testemunho a respeito do sábado e do primeiro dia, e o leitor pode decidir. Ele fala sobre a guarda do sábado por Cristo e mostra que ele não transgrediu esse dia. Ele diz o seguinte: "Portanto, está claro que ele libertou e vivificou os que, como Abraão, creem nele, não fazendo nada contrário à lei, quando curou no dia de sábado. Pois a lei não proibia as pessoas de serem curadas nos sábados, ao contrário, ela os fazia circuncidar nesse dia e ordenava que os sacerdotes ministrassem em favor do povo. Sim, ela não impedia a cura nem mesmo de animais irracionais. Tanto junto ao tanque de Siloé, quanto em outras frequentes ocasiões, ele curou no sábado, motivo pelo qual muitos costumavam recorrer a ele nos dias de sábado. Pois a lei ordenava que se abstivessem de toda obra servil, isto é, de qualquer ganância pela riqueza, que é obtida pelo comércio e por outros negócios mundanos, mas ela os exortava a cumprir as obras da alma, que consistem em reflexão e atos de bondade em benefício do próximo. Por isso, o Senhor reprovou aqueles que injustamente o culparam por ter curado nos dias de sábado, pois ele não anulou a lei, mas antes a cumpriu, desempenhando o ofício do sumo sacerdote, outorgando Deus aos homens, purificando os leprosos, curando os doentes e ele próprio sofrendo a morte, para que o homem desterrado pudesse se livrar da condenação e voltasse sem temor à sua herança. Novamente, a lei não proibia aos famintos no dia de sábado de tomar alimento daquilo que lhes estivesse à mão, mas proibia ceifar e armazenar nos celeiros. Contra as Heresias, livro 4, capítulo 8, seção 2 e 3. O caso dos sacerdotes no sábado, ele apresenta da seguinte maneira: "E os sacerdotes no templo profanavam o sábado e ficavam sem culpa. Por que então eles ficavam sem culpa? Porque no templo eles não estavam engajados em assuntos seculares, mas no serviço do Senhor, cumprindo a lei, não a infringindo, como fez aquele homem que, segundo sua própria vontade, carregou lenha para o acampamento de Deus e foi apedrejado justamente." Livro 4, capítulo 8, seção 3. Acerca da necessidade de guardar os 10 mandamentos, ele fala o seguinte: "Agora que a lei de antemão ensinava à humanidade a necessidade de seguir a Cristo, ele próprio tornou manifesto quando respondeu àquele que perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna: 'Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.' E à sua pergunta: 'Quais?' o Senhor respondeu: 'Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo.' Estabelecendo diante daqueles que desejavam segui-lo os preceitos da lei em degraus ascendentes para entrar na vida, e o que ele disse então a um, ele disse a todos. Mas quando o primeiro disse: 'Tudo isso tenho observado,' é mais provável que ele não os guardava, pois nesse caso o Senhor não lhe teria dito: 'Guarde os mandamentos.' O Senhor, expondo sua cobiça, disse-lhe: 'Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, distribui-o aos pobres Depois vem e segue-me, prometendo àqueles que agissem assim a mesma porção dos apóstolos. Ele ensinava a obedecer aos mandamentos ordenados por Deus desde o princípio e livrar-se de sua antiga cobiça por meio das boas obras e seguir a Cristo. Livro 4, capítulo 12, seção 5. Irineu certamente ensina uma doutrina muito diferente da de Justino Mártir acerca dos mandamentos. Ele acreditava que os homens devem guardar os mandamentos a fim de entrar na vida eterna. Ele diz mais: e nós devemos não somente nos abster dos maus atos, mas até dos desejos de cometê-los. Agora, ele não nos ensinava essas coisas como contrárias à lei, e sim como cumprindo a lei, implantando em nós as várias justiças dela. Teria sido contrário à lei se ele tivesse ordenado aos seus discípulos fazer qualquer coisa que a lei proibisse. Livro 4, capítulo 13, seção 1. Ele também faz da observância do decálogo o teste de verdadeira piedade. Ele diz o seguinte: eles, os judeus, tinham, portanto, uma lei, uma norma de disciplina e profecia das coisas futuras. Pois Deus, admoestando-os primeiramente com preceitos naturais, os quais desde o princípio ele implantou na humanidade, isto é, por meio do decálogo, o qual, se alguém não observa, não tem a salvação, não exigiu mais nada deles. Livro 4, capítulo 15, seção 1. Os preceitos do decálogo ele corretamente chama de preceitos naturais, isto é, preceitos que constituem a obra da lei, escrita por natureza nos corações de todos os seres humanos, mas desfigurada pela presença da mente carnal ou da lei do pecado nos membros. Que essa lei de Deus pertence igualmente aos judeus e aos gentios, ele confirma da seguinte maneira: visto que todos os preceitos naturais são comuns a nós e a eles, os judeus, neles tiveram de fato o princípio e a origem, mas em nós eles recebem o crescimento e o acabamento. Livro 4, capítulo 13, seção 4. É certo que Irineu defendia que o decálogo é hoje uma obrigação para todos os seres humanos, pois ele menciona isso na citação acima, o qual, se alguém não observa, não tem a salvação. Mas apesar de ser inconsistente com sua declaração a respeito do decálogo como uma lei da natureza, ele coloca o sábado na mesma classe da circuncisão, ao falar dela como um sinal entre Deus e Israel, e diz o seguinte: os sábados ensinavam que nós devíamos perseverar dia a dia no serviço de Deus. Além disso, o sábado de Deus, isto é, o reino, foi, por assim dizer, indicado pelas coisas criadas, reino, no qual o homem que houver perseverado em servir a Deus repousará e tomará parte à mesa de Deus. Ele também fala de Abraão sem observância de sábados. Livro 4, capítulo 16, seção 1 e 2. Mas no mesmo capítulo, ele assegura novamente a perpetuidade e autoridade do decálogo com as seguintes palavras: preparando os homens para essa vida, o Senhor proclamou por si mesmo as palavras do decálogo a todos sem distinção. Por isso, da mesma forma, elas permanecem para sempre conosco, recebendo por sua vinda na carne extensão e crescimento, e não anulação. Seção 4. Essa declaração estabelece a autoridade de cada um dos 10 mandamentos na dispensação do Evangelho. No entanto, Irineu parece ter considerado o 4º mandamento apenas como um preceito simbólico e não uma obrigação perpétua como os demais. Irineu considerava o sábado como algo que apontava para o reino de Deus. Todavia, ao formular essa doutrina, ele realmente indica a origem do sábado na criação, embora, como já vimos, afirme em outros lugares que o sábado não foi guardado por Abraão. Assim, ao falar sobre a recompensa que será dada aos justos, ele diz: isto deve acontecer nos tempos do reino, isto é, no 7º dia, que foi santificado, no qual Deus descansou de toda a obra que tinha criado, o verdadeiro sábado dos justos, no qual não devem se engajar em nenhuma ocupação terrena, mas que estarão diante da mesa preparada para eles por Deus, que os suprirá com todos os tipos de alimentos. Livro 5, capítulo 33, seção 2. E em outro lugar ele diz o seguinte: esse mundo deverá ser extinto em tantos milênios quanto o número de dias em que ele foi criado. Pois o dia do Senhor é como 1000 anos, e em 6 dias as coisas criadas foram terminadas. É evidente, portanto, que elas terão seu fim no 6º milênio. Livro 5, capítulo 28, seção 3. Embora os escritores que defendiam o primeiro dia façam com que Irineu dê um testemunho bem explícito de que o domingo é o sábado cristão, o seguinte fragmento, que constitui o 7º fragmento do que é chamado Os Escritos Perdidos de Irineu, é o único exemplo que encontrei numa pesquisa cuidadosa em todos os seus escritos, no qual ele menciona o primeiro dia. Aqui está o testemunho completo desse pai acerca do primeiro dia. Esse costume de não dobrar os joelhos no domingo é um símbolo da ressurreição, pela qual fomos libertos, pela graça de Cristo, dos pecados e da morte, que foi condenado à morte por intermédio dele. Agora, esse costume teve sua origem nos tempos apostólicos, quando o santo Irineu, um mártir e bispo de Lyon, declara em seu tratado acerca da Páscoa, no qual ele também faz menção do Pentecostes, festa, na qual não dobramos os joelhos porque ela é tão importante quanto o dia do Senhor, pela mesma razão já apresentada a esse respeito. Isso é algo muito impressionante. No final das contas, não foi isso que Irineu disse, mas foi isso que um escritor desconhecido em uma obra intitulada Quaes et Resp ad Otod disse acerca dele. E tudo o que esse escritor diz sobre Irineu é que ele declara que o costume de não se ajoelhar no domingo teve sua origem nos tempos apostólicos. Nem mesmo parece que Irineu sequer tenha usado o termo Dia do Senhor como um título para o primeiro dia da semana. Seu uso na presente citação é feito pelo escritor desconhecido a quem devemos a declaração aqui apresentada a respeito de Irineu. E esse escritor, seja quem for, é da opinião de que o Pentecostes é de igual importância ao chamado Dia do Senhor. E ele pode bem pensar assim. Uma vez que ambas as festas católicas foram estabelecidas apenas pela autoridade da Igreja, o testemunho de Irineu a favor do domingo, portanto, é simplesmente o seguinte, que a ressurreição deve ser celebrada, não dobrando os joelhos no domingo. O 50º fragmento da obra, Escritos Perdidos de Irineu, deriva da coleção nitriana de MSS Siríacos e aborda a ressurreição dos mortos. Numa nota anexa a ele, o editor siríaco menciona que Irineu escreveu a um alexandrino afirmando que é correto, em relação à festa da ressurreição, que nós a celebremos no primeiro dia da semana. Nenhum escrito remanescente de Irineu contém esta declaração, mas é provável que o editor siríaco possuísse alguma porção de suas obras que foi perdida. E aqui, novamente, é digno de nota que temos de Irineu somente o simples termo primeiro dia da semana. Quanto à maneira de celebrá-lo, a única coisa que ele apresenta é não dobrar os joelhos no domingo. No 38º fragmento de seus Escritos Perdidos, ele cita Colossenses 2,16. Mas se foi com referência ao 7º dia, ou meramente em relação aos sábados cerimoniais, seus comentários não determinam. Cada declaração de Irineu que fala sobre o sábado e o domingo foram aqui apresentadas. Está claro que os defensores da santidade do primeiro dia fizeram Irineu testificar a esse favor para beneficiar a si mesmos. Ele faz alusão ao primeiro dia da semana 1 ou 2 vezes, mas nunca utiliza para eles o título Dia do Senhor ou Sábado Cristão. E a única coisa que ele menciona ao tratar da celebração dessa festa é que os cristãos não deveriam ajoelhar-se para orar nesse dia. Os escritores do primeiro dia dizem que Irineu apresenta um testemunho explícito de que o domingo é o dia do Senhor e o sábado cristão. E para acrescentar um grande peso a essa alegação, eles dizem que ele era o discípulo de Policarpo, que era o discípulo de João, e enquanto João fala do dia do Senhor, Irineu, que devia saber o que ele quis dizer com esse termo, diz que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Mas Policarpo, em sua epístola, nem sequer menciona o primeiro dia da semana, e Irineu, em seus extensos escritos, menciona-o apenas duas vezes, isso nos fragmentos perdidos, preservados por segunda mão, e em nenhum caso ele utiliza nada além do simples primeiro dia da semana. E a única honra que ele menciona como sendo devida a esse dia é que nele os joelhos não deveriam ser dobrados. E isso nem mesmo era dito de todos os domingos do ano, mas apenas do domingo de Páscoa, o aniversário da ressurreição de Cristo. Poderíamos aqui descartar o caso de Irineu, mas os nossos amigos defensores do primeiro dia estão determinados a pelo menos ligá-lo ao uso do termo Dia do Senhor como um nome para o domingo. Eles, portanto, apresentam Eusébio, que escreveu 150 anos depois de Irineu, para provar que ele chamou o domingo por esse nome. Eusébio faz alusão à controvérsia no tempo de Irineu sobre a celebração anual da ressurreição de Cristo, que era chamada de festa da Páscoa. Ele diz no livro História Eclesiástica, livro 5, capítulo 23, que os bispos de diferentes países, entre eles Irineu, decretaram que o mistério da ressurreição de Nosso Senhor não deveria ser celebrado em nenhum outro dia senão no dia do Senhor, e que somente nesse dia deveríamos observar o encerramento dos jejuns pascais, e não no dia 14 do primeiro mês, como praticado pelo outro grupo. No capítulo seguinte, Eusébio apresenta Irineu escrevendo uma carta nesse sentido ao bispo de Roma. Mas observem, Eusébio não cita as palavras de nenhum desses bispos, simplesmente apresenta a decisão deles em sua própria linguagem. Não existe, portanto, nenhuma prova de que eles usaram o termo Dia do Senhor ao invés de primeiro dia da semana. Mas temos evidências de que, na decisão desse caso que Irineu apresentou, ele usou o termo primeiro dia da semana. Pois a introdução do 50º fragmento de seus escritos perdidos, já citada, traz uma declaração antiga das suas palavras sobre essa decisão, contendo o simples termo primeiro dia da semana. É Eusébio que nos apresenta o termo dia do Senhor ao registrar o que foi dito por esses bispos acerca do primeiro dia da semana. Na sua época, 324 d.C., o termo Dia do Senhor havia se tornado uma designação comum do domingo. Mas não era assim no tempo de Irineu, em 178 d.C. Nós não encontramos nenhum escritor antes dele que aplica esse termo ao domingo. Tampouco é aplicado dessa forma por Irineu. E nós não vamos encontrar nenhum exemplo decisivo de tal uso até o fim do segundo século. Testemunho de Dionísio, bispo de Corinto. Esse pai escreveu uma carta à igreja romana por volta de 170 d.C., na qual são encontradas estas palavras. Passamos este santo dia do Senhor, no qual lemos a carta de vocês, e de cuja constante leitura seremos capazes de extrair a admoestação, assim como da leitura de outra carta que vocês nos enviaram, escrita por Clemente. Esse é o uso mais antigo do termo Dia do Senhor encontrado nos testemunhos dos pais. Mas não pode ser considerado um testemunho decisivo de que o domingo tinha esse título naquele tempo, visto que todos os escritores que precedem Dionísio chamam-no de primeiro dia da semana, oitavo dia ou domingo, mas nunca, nem sequer uma vez, por esse título. E Dionísio não diz nada indicando que quisesse falar do domingo ou que mostre que não estivesse se referindo àquele dia que unicamente tem o direito de ser chamado o Santo Dia do Senhor, Isaías 58:13. Encontramos vários testemunhos expressos de escritores já analisados em favor da santidade do sábado. Testemunho de Melito, bispo de Sardes. Esse pai escreveu por volta de 177 d.C. Não temos nada desse escritor, exceto o título de seus livros que Eusébio preservou para nós. Um desses títulos é o seguinte, No Dia do Senhor. mas deve-se lembrar que até essa época nenhum escritor chamou o domingo de dia do Senhor, e que todos os que com certeza falaram desse dia chamaram-no por outro nome diferente de dia do Senhor. Afirmar, portanto, como fazem os escritores do primeiro dia, que Melito escreveu sobre o domingo, é falar sem o devido embasamento. Além disso, a palavra dia é omitida no grego original de Eusébio. Portanto, não é certo que Melito tenha escrito sobre o dia do Senhor. Ele escreveu sobre algo relacionado ao Senhor. Pode ter sido a ceia do Senhor, como Paulo escreveu, ou a vida do Senhor, como Inácio escreveu. Testemunho do herege Bardesanias. Bardesanias, o sírio, floresceu por volta de 180 d.C. Ele pertencia à seita gnóstica dos valentianos e, ao abandoná-los, concebeu seus próprios erros. Em sua obra, Livro das Leis dos Países, ele responde aos pontos de vista dos astrólogos que afirmam que as estrelas governam as ações dos homens. Ele mostra a tolice disso, enumerando as peculiaridades de diferentes raças e seitas. Ao fazer isso, ele fala do rigor com o qual os judeus guardavam o sábado, sobre a nova seita chamada cristianismo, a qual Cristo, em seu advento, plantou em todos os países. Ele diz o seguinte: em um dia, o primeiro da semana, nos reunimos, e nos dias das leituras nos abstemos de tomar sustento. Isso mostra que os gnósticos usavam o domingo como dia designado para as reuniões religiosas. Se ele reconhecia outros além dos gnósticos ou cristãos, não podemos afirmar. No entanto, não encontramos nenhuma alusão ao domingo como um dia de abstinência do trabalho, exceto o tempo necessário para as suas reuniões. Além disso, não podemos determinar o que significa os seus dias de jejum mencionados. Também é digno de nota que esse escritor, que certamente fala do domingo, e isso tão tarde quanto 180 d.C., não o chama de dia do Senhor, nem lhe atribui qualquer título sagrado, mas fala dele como o primeiro dia da semana. Até 180 d.C., nenhum escritor conhecido por falar do domingo chama-o de dia do Senhor.